Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre algumas conclusões, na realidade uma espécie de resumo do que a gente já conversou até agora, e eu estou me baseando de novo no livro do Walton, né? O Mundo Perdido do Dilúvio. E não, tem um dos capítulos que o Walton faz, ele traz seis tópicos, né? Seis pontos, como se fossem pontos de resumo muito bons, muito interessantes, até para a gente poder entender toda a nossa caminhada até aqui com relação à questão do dilúvio, né? Primeiro, aí a opinião do Walton, eu vou trazer uma outra opinião um pouquinho diferente do que ele coloca, né? O primeiro ponto que ele coloca é o seguinte: o texto de Gênesis, tá? São dois pontos, né? Eu vou sintetizar em um ponto só, tá? Caso você tenha um livro, você pode ler isso tranquilamente lá no capítulo 8, 9, agora eu não lembro exatamente, proposição 8 ou proposição 9, não lembro de cabeça exatamente qual que é, mas é uma dessas duas proposições, tá? Ele coloca o seguinte, que o texto de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, e principalmente, né, ou obviamente está incluso, né, o texto do dilúvio, ele é um gênero que ele coloca como história teológica, tá? Eu tenho um pouquinho de discordância com relação a isso, mas vamos aproveitar a parte de concordância, tá? Porque é uma história teológica, né? O Walton coloca essa questão como uma história teológica no seguinte ponto. O texto, ele não está preocupado em trazer uma história real, uma história no sentido de descrição de fatos, descrição de pessoas, de local, acontecimentos. Não, a ideia dele não é essa, tá? A ideia do texto, tá? A ideia do texto é trazer uma história teológica. Por quê? Porque o texto bíblico, como você sabe, ele é um texto inspirado por Deus, ele tem uma narrativa, na verdade uma metanarrativa, né? Que a gente poderia chamar. O que é uma metanarrativa? É uma espécie de uma narrativa acima da narrativa, tá? Isso significa a palavra, o pedacinho, né? Chamada meta, né? Meta significa além, né? Meta narrativa além da narrativa, tá? Ou uma narrativa além da narrativa, essa é a ideia. Então o texto bíblico, ele tem uma meta narrativa, tá? E o contexto, se é que a gente pode dizer nesse formato, né? De Gênesis de 1 a 12, incluindo, é claro, o dilúvio, é uma história teológica. Mas o que significa história teológica? Tá? História teológica significa o seguinte: dentro do contexto, ou aliás, dentro do texto bíblico, nós temos algumas proposições, temos algumas intenções e objetivos. Tá? No caso do texto bíblico, como você já conhece muito bem, né, é para trazer a revelação especial de Deus. O que é revelação especial? Revelação especial significa que Deus se revela de uma forma especial, ou melhor dizendo, de uma forma pessoal, tá? De uma forma pessoal. E aí, nesse formato pessoal que Deus se revela a nós, ele vai trazer detalhes de como é que ele quer, de quem que ele é, tá? E do seu próprio Deus fazendo, tá? Do que ele é, como que ele quer ser tratado, como ele trata o ser humano, por que o ser humano está na situação que ele está. Ou seja, um relacionamento de uma forma completa, tá? Essa é a ideia da revelação especial, tá? Então, o texto Gênesis de 1 a 12, né? Ele é dentro de um gênero literário, né? Como o Walton coloca, uma espécie de história teológica, tá? A minha discordância com relação a esse ponto, é claro que o Walton tem muito mais detalhes, muito mais propriedades para falar dessa temática do que eu, tá? A minha discordância é justamente que tem uma história teológica, mas o gênero não dá para a gente classificar o gênero em si, tá? Mas é uma questão tão técnica que vamos deixar para lá, tá? Essa questão técnica, e vamos pegar no ponto base, que é a questão da história teológica, tá? O segundo, no caso, o terceiro ponto que o Walton vai colocar, né? Então, o primeiro é Gênesis 1 a 12, o gênero literário é de história teológica. O ponto 2 que o Walton coloca, né? Que o texto do dilúvio, Gênesis 6 a 9, está dentro do contexto de história teológica, né? Isso aí, eu acabei juntando os dois pontos em um só. O terceiro ponto dele, ou o segundo ponto que eu estou trazendo aqui, é que o dilúvio, tá? A narrativa diluviana é uma narrativa do tipo... se você fosse pegar a narrativa diluviana e colocasse ela ao pé da letra, vamos colocar desse jeito, você teria, na realidade, uma narrativa ou uma história do tipo dilúvio global. Pronto, essa é a ideia. Tá? Dilúvio global, tá? E aí, de novo, trazendo o ponto que eu acho que é mais central, se você pegar essa questão de que o dilúvio é uma narrativa global, tá? Ou tá falando de uma inundação global, global no sentido de onde tem ser humano, a água chegou, tá? Essa é a ideia, tá? O autor, né, o escritor desse texto, ele tá com isso em mente, de escrever uma narrativa onde fala sobre o dilúvio, tá? E o dilúvio numa perspectiva de uma inundação global, no sentido onde tem ser humano, a água chegou e afundou, tá? Essa é a ideia. O quarto ponto, né, ou o terceiro ponto meu, né, quarto ponto do alto, é a questão de que o dilúvio não é uma narrativa, o dilúvio não aconteceu em si. Parece que tem uma contradição, né? Nossa, acabou de falar que o negócio foi global e agora não tem dilúvio? Então, a narrativa, a escrita, o texto é no sentido de uma, se você pegar o pé da letra, de uma história de inundação global. Mas, em termos, agora vamos sair da literatura diluviana e vamos agora para literatura científica, se é que a gente pode dizer assim, tá? As evidências de um dilúvio são zero, tá? Não é que é perto de zero, a gente está em dúvida nenhuma. Não há, até este exato momento que você está ouvindo esse podcast, zero evidência sobre dilúvio global, local, do jeito que você quiser, tá? Não tem. É zero. Não existe nenhum ponto de inundação ou qualquer coisa do tipo que lembre algo de inundação semelhante a dilúvio, tá? Não tem. Em lugar nenhum do planeta Terra. Não há. Não tem, tá? Por isso que a narrativa do dilúvio e as narrativas... Por isso que as... Deixa eu corrigir essa expressão aqui, vai ficar bem mais interessante. Por isso que as narrativas diluvianas bíblicas e extra-bíblicas são interessantes, porque tem um monte de gente que está falando de várias inundações dentro do seu contexto cultural e que... tem alguma coisa aqui que inspirou essas pessoas, tanto a narrativa diluviana bíblica quanto a extra-bíblica. Por isso que a coisa começa a ficar interessante. A gente tem zero evidência, mas temos narrativas, tá? Por quê? Por isso, esse é um dos, não é o único... motivos que a gente faz buscas e leituras desses tipos de texto, entendeu? Esse é o detalhe bastante interessante, tá? O próximo ponto que o Walton coloca, tá? Partindo do... só recapitulando, né? Então, Gênesis de 1 a 11 é um gênero de história teológica. O segundo ponto é que o texto da narrativa diluviana bíblica também está incluído nesse ponto, né? O terceiro ponto é de um dilúvio global, até onde tem pessoas. O próximo ponto, já até me perdi nos números aqui. O quarto ponto é de uma narrativa científica, onde nós não temos dilúvio, tá? Então, uma coisa não se encaixa por aí. O próximo ponto que ele coloca, e aí é bastante interessante, que é a questão da aí é uma questão literária também, né? Que é a utilização de figuras de linguagem, né? A gente já passou por isso já em outros momentos. Figuras de linguagem como a figura de linguagem da hipérbole. Lembra da hipérbole, né? O que é hipérbole? Hipérbole é você escrever alguma coisa do tipo exagerado, tá? É você exagerar na sua linguagem. Eu já falei para você 1 milhão de vezes para não fazer isso. É óbvio que ninguém nunca falou, principalmente para uma criança, 1 milhão de vezes para não fazer tal coisa. Isso é o que constitui a figura de linguagem chamada hipérbole, tá? Então, a gente tem aí mais um ponto. Então, se a gente somar todas essas questões de gênero literário, construção e tudo mais, a gente vai ter toda a narrativa diluviana, né, bíblica, e a gente pode colocar até esta bíblica, tá? Esta bíblica acaba entrando também nessa... dentro desse pacote que o Walton acaba colocando, tá? E aí, tem outros detalhes a mais que o Walter coloca, né? Claro que eu não vou ler o texto para você, o livro do Walter e tudo mais, né? Mas tem outros pontos a mais que o Walter coloca. Mas o destaque que eu queria fazer aqui, principalmente nesse podcast, era justamente da ideia da história teológica, tá? Se você for pegar o texto bíblico, e aí agora vamos voltar para o texto bíblico, vamos esquecer as outras narrativas diluvianas, tá? Extra bíblica. Se você pegar o texto bíblico, a história do dilúvio, ela faz sentido, ela tem uma certa conexão, tanto no sentido literário, quanto no sentido lógico, de a coisa acontecer da forma como acontece, né? E aí tem um outro artigo que eu acabei colocando, eu coloquei o link dele no outro episódio, né? Que é sobre o texto de Gênesis de 1 a 11 vai acabar contando a história de Israel, certo? Ele começa ali com Adão, vai vindo, passa ali por Gênesis, pelo texto de Gênesis e tudo mais, né? Adão e Eva, o Caim e Abel, né? Até chegar, passa pelo dilúvio também, até chegar onde? Até chegar no texto, passa pela Torre de Babel, que a gente vai ver também, Torre de Babel, tá? Passa pela Torre de Babel, até chegar onde? Até chegar no Gênesis 12. O que acontece em Gênesis 12? Vai falar justamente sobre os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, e ali começa, vamos dizer assim, a história efetiva de Israel, né? Os seus pais fundadores, né? Então veja que a narrativa diluviana, ele acaba, bíblica, né? Ela acaba sendo um pedaço, né? Ela é, na realidade, um elo, um fio condutor também, por onde toda a revelação especial de Deus acaba perpassando na formação de Israel e até na revelação especial divina. Tem que passar pelo dilúvio, tá? Acaba passando pelo dilúvio. Ah, só para fechar, eu acabei esquecendo de falar um outro ponto que o Walter traz, né? O sexto ponto, que ele menciona também nesse capítulo, né? Que é sobre a questão das semelhanças entre os relatos bíblicos, né? Relato bíblico e o mesopotâmico, sumério e tudo mais. Tem muita semelhança, né? E a gente já discutiu isso em outros pontos, né? Tem muita semelhança entre a narrativa diluviana bíblica e extra bíblica, né? As semelhanças e tudo mais na estrutura de uma forma geral. Obviamente, porque nas outras narrativas fala de vários deuses, na bíblica tem só um deus, por ali vai, né? Tem as suas diferenças também, tá? Mas, por outro lado, se você pegar a estrutura de uma forma global da narrativa, elas são bastante semelhantes. Você tem um deus que está com raiva da... ou deus está com raiva da humanidade, aí tem é escolhido alguém, separado a família desse alguém ou outras pessoas, ou só ele e a mulher. Aí tem alguns animais que vão para dentro de um grande barco, vem muita água, aí o período acaba divergindo, né? O período de água acaba divergindo. Nesse período de muita água, depois todo mundo sai e volta a humanidade ao seu repique novamente, a sua volta, né? Com o crescimento. Isso indica o quê? Esse último ponto que o Walter coloca. Isso indica que a narrativa diluviana bíblica e as extra-bíblicas, as narrativas, né, elas estão no mesmo rio cultural. Por isso que você não pode ler o texto bíblico da narrativa do dilúvio com a sua cabecinha de uma pessoa que mora no Brasil no século XXI, meados do século XXI, com essa mentalidade científica ocidental. Não dá certo, tá? Não tem como dar certo isso, tá? Se você for ler isso, você vai rasgar o texto bíblico de uma forma... Você vai rasgar o texto bíblico todinho, tá? Não vai sobrar nada, tá? Então, por isso que a gente tem que ler o texto bíblico dentro do seu contexto cultural. Bom, era isso que eu queria pro esse episódio de hoje, e no próximo a gente continua mais um pouquinho sobre o dilúvio. Até a próxima. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui, e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima.